Temos duas atas em atraso. O Dr. Joaquim Ruas há de brevemente colocar o nosso conjunto de atas em atualização e logo que o tenhamos, colocá-lo-emos à discussão e à votação. Bom, ponto 1, informações. Relativamente às informações, tenho o e-mail que foi dirigido pelo deputado Ulisses Pereira a todos os senhores coordenadores com a proposta para o seminário da reforma da política comum de pescas. Não sei se sobre isto o senhor deputado quer dizer alguma coisa, se não.
Muito obrigado. Deputado Ulisses Pereira. Nada de especial, eu penso que foi consensualizado entre os vários grupos parlamentares o programa apresentado. Foi feita uma alteração por sugestão do grupo parlamentar do Partido Comunista, que era incluir também nos oradores alguém representante da pesca artesanal, e também suscita-se a questão mais preocupante, é a questão da data e da disponibilidade das pessoas que gostaríamos que viessem da Comissão e do Parlamento Europeu poderem estar ou não estar presentes no dia que inicialmente foi sugerido. Já transmiti isso ao Sr. Presidente da Comissão e pedi, naturalmente, à mesa que diligenciasse no sentido de procurar a melhor solução para isso.
Mais intervenções? Adicionalmente, já esta manhã tive a oportunidade de fazer um contacto com Bruxelas, um contacto informal no sentido de saber se poderíamos ou não contar com a Comissária Europeia, com a Comissária Damanaki, para este seminário. Aparentemente a data de 10, 11 de outubro está praticamente impossível na sua agenda. Pedi que me vissem a data de 3 ou 4 em alternativa e a resposta que obtive foi um engano, porque andaram a ver a agenda da Comissária de 3 e 4 de novembro e disseram que nessa data não podia ser. Em todo caso, estou à espera de atualização. Se houvesse alguma evolução relativamente a isso, creio que era bom para o nosso seminário o facto de podermos contar com a Comissária para esta área. Doutor Jorge Fão.
Sr. Presidente, cumprimento a todos os colegas. Para, enfim, dar uma nota aqui, apesar de que havia e-mail, trocamos exatamente essa opinião e essa informação, melhor dizendo, dar aqui uma nota de agradecimento e de reconhecimento à rapidez com que o deputado Ulisses Pereira apresentou esta proposta de programa, à qual, naturalmente, temos o nosso assentimento, parece que está bem estruturada, está equilibrada e está, sobretudo, com uma clara, manifesta vontade de abrangência e de amplitude no debate sobre esta matéria. E, portanto, da nossa parte, o que dissemos através da e-mail, dizemos agora aqui, exatamente na sede própria, que é uma concordância plena com o programa que está proposto para este seminário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, eu ficaria então a aguardar esta informação sobre a agenda da Comissária. E, eventualmente, na impossibilidade dela estar presente, gostaria de saber quais eram as alternativas que se poderiam colocar. Não sei se o Diretor-Geral, de quem recebi também boas informações, poderíamos, eventualmente, na impossibilidade da Senhora Comissária, podemos avançar para um convite em relação ao Senhor Diretor-Geral. Muito bem. Faz-se o seu deputado.
Relativamente à definição da data, o que também nos parece fundamental é a possibilidade de estarem os deputados ao Parlamento Europeu, quer os deputados portugueses, quer eventualmente representantes da Comissão. Portanto, pensamos também é fundamental congregar quer a representação da Comissão, quer dos deputados que estão na Comissão Parlamentar de Pescas e que queiram estar aqui connosco.
A data, aquilo que me parece mais complicado, de facto, é o dia 10 e 11 de outubro. Uma vez que há audições no Parlamento Europeu e, portanto, parece-me que definitivamente temos que afastar essa data. E, portanto, assim sendo, concentrar-nos-íamos nas datas de 3 ou 4 para ver se fechávamos então o programa em definitivo e começávamos a fazer os convites. Posto isto, uma outra informação é aquela que diz respeito à nossa visita ao Alqueva. Eu tinha pedido ao deputado Pedro Aldo Ramos para contactar todos os senhores coordenadores, no sentido de podermos ter aqui uma proposta sobre esta visita. Uhum. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado. Era para dar informação, de facto, que já temos nós, o Grupo Parlamentar da PS, já temos estabilizado a proposta de programa e que, como ficámos de enviar primeiro aos coordenadores, vamos fazê-lo no fim desta reunião. para então podermos de facto estabilizar e conseguirmos ter o programa absolutamente definido. Pedimos desculpa pelo facto de não o termos conseguido fazer antes, mas só hoje é que discutimos internamente e, portanto, estamos em condições de hoje de apresentar aos tantos coordenadores. Agora, enfim, parece que há uma questão com a data, com o 19, enfim, que não sei se é pertinente discuti-la já, se é mais à frente. Mais à frente, ok.
Muito bem. Uma terceira informação que gostaria de dar à Comissão é aquela que diz respeito à nossa reunião com uma delegação do Parlamento Alemão, que está marcada para o dia 15, às 11h30 da manhã. É a tal delegação que vem cá na quinta-feira e para a qual pedi aos senhores deputados, coordenadores dos grupos parlamentares, que se fizessem representar ou substituir. Creio que não precisamos de uma delegação muito grande, até porque sendo quinta-feira normalmente é dia de reuniões dos grupos parlamentares, só para termos aí atenção isto na nossa agenda. Finalmente, em quarto lugar, faz favor, Sr. Deputado.
Relativamente a essa reunião com a delegação do Parlamento Alemão, gostava que a confirmação se o assunto a ser adversado é assunto de pescas, como depreendi de uma das comunicações que eles fizeram, ou se era de âmbito mais... É pescas.
Uma última informação, e que decorria daquilo que tínhamos falado na nossa última reunião da Comissão. Nós tínhamos previsto para a data de hoje e para a data de 14 a eventualidade de fazermos audições. Eu pedi à doutora Noémia, que entretanto, uma vez que tinha dado entrada o requerimento do Partido Comunista Português em relação à questão do Douro, tinha pedido à doutora Noémia para estabelecer contactos, no sentido de termos audiências marcadas para o dia 14. Assim sendo, bem sei que é uma data, é um dia complicado, porque este é o dia em que há debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, nós temos confirmado uma audiência com a APA. Exatamente. E, portanto, queria saber se da parte dos grupos parlamentares não há nenhum inconveniente ao facto de termos já esta... esta audiência marcada. Bem sei que é dia 14, às 11h30. Foi contactada também uma outra, não tenho aqui nota, foi a GNA, exatamente, foi a GNA que também foi contactada, mas não tem disponibilidade para o dia 14. E, portanto, assim sendo, no dia 12 e 13 há jornadas parlamentares do PSD, dia 14 de manhã teríamos esta audiência com a APA. Se eventualmente conseguimos ter uma segunda audiência, falaríamos, e à tarde há debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Não sei se há algum inconveniente por parte dos diferentes grupos parlamentares. Intervenções? Não percebi. APA. Aquacultores. Não há intervenções? E, portanto, assim sendo, creio que ficaríamos com o dia 14 estabilizado também com esta audiência marcada. Se houver alguma outra audiência, associá-la-íamos também nesta agenda. Posto isto, não tendo mais informações, Sr. Deputado Jorge Falco.
Se me permite, ainda no âmbito, já o deveria ter feito, mas no âmbito de informações, e na sequência da intervenção do Sr. Deputado Pedro relativamente à visita ao Alqueva, eu perguntava ou propunha que fosse objeto de discussão a possibilidade de a visita ser feita no dia 20 e não no dia 19, ou seja, não na segunda, mas na terça. É uma proposta que naturalmente vai de encontro a alguma questão que tem a ver com os meus interesses não pessoais, mas políticos e partidários, dado que há já uma ocupação pelo menos no dia 19, mas naturalmente é só este pedido de abordagem da questão para ver se ela é ou não passível de entendimento e sobretudo de acolhimento por parte dos colegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Se não estou em erro, nós para o dia 20, não sei se há alguma informação sobre isso, tínhamos previsto aquela audição sobre as questões do PRODER.
20 ou 27 ficou.
20 ou 27, portanto, não há nada no dia 20 nesta matéria, de nossa parte não há inconvenientes. Não sei se houve algum contacto do Secretário de Estado sobre esta matéria. Então, em geral.
Sr. Presidente, por nós, só para dizer que também não vemos inconveniente nenhum que seja dito. Está bem? Para nós não há problema.
Vai mais intervenções? O senhor está a deixar nós? Muito bem. Ponto 2 da ordem de trabalho, expediente. Relativamente ao expediente, queria só deixar uma nota aos senhores deputados relativamente à listagem que já foi distribuída pelos diferentes grupos parlamentares do escrutínio europeu. Gostaria de deixar essa preocupação aos senhores deputados, aos senhores coordenadores. De acordo com a nossa última reunião com a mesa, ficariam sempre com a suscetibilidade de poder requerer o escrutínio das iniciativas que vissem com interesse para a aquisição. Solicitado que, se houvesse alguma iniciativa que suscitasse o interesse aos diferentes parlamentares, que fosse desligada à mesa, no sentido de podermos também colocar em agenda na próxima reunião da aquisição. Ou para uma das próximas reuniões da Comissão. Ponto 3 da ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução número 33 do PSD, que recomenda ao Governo medidas de incentivo ao consumo de produtos alimentares nacionais. Creio que poderíamos dar a palavra ao PSD para a apresentação do projeto de resolução. E depois com alguma flexibilidade dividimos o tempo também entre os diferentes grupos parlamentares que fazemos aqui.
Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PSC, já por diversas vezes, vem demonstrando que defende o consumo dos produtos nacionais. E defende, não só porque é nacional, mas também porque é essencial para o aumento da produção que haja consumo interno dos nossos produtos. Por um lado, diminui as dependências alimentares de produtos externos, por outro lado, até temos a redução do fator negativo do PIB que se traduz em importações externas. E já não é a primeira vez que faz isto, e recordo alguns projetos de resolução, como o décimo da 11ª legislatura, como o 280 da 10ª legislatura. Aqui, neste caso, indo ao encontro daquilo que achamos que é essencial neste momento e possível fazer, o PSD apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo medidas de incentivo ao consumo de produtos alimentares através de duas medidas. E essas medidas, que são simbólicas, entre aspas, simbólicas porque não são quantificáveis, mas são medidas que, no nosso entender, são de grande importância e podem ser extremamente relevantes naquilo que vai ser o consumo de produtos nacionais, quer alimentares, quer agrícolas, no futuro. A primeira medida tem a ver com uma campanha publicitária sobre as vantagens de consumir produtos agrícolas e alimentares produzidos em Portugal, constituindo uma marca própria à semelhança do que se vem fazendo para promover as exportações nacionais. E isto é essencial que seja coordenado com o tal labeling dos produtos nacionais. Todos nós vamos diariamente a pontos de compra, tais como as grandes superfícies, e é, salvo raras exceções, a maior parte das vezes nós não conseguimos distinguir o que é nacional e o que é de origem estrangeira. E penso que todos nós temos, e com certeza que todos fazemos isso no dia-a-dia, que é, em condições de igualdade, escolhemos o que é nosso. Agora, a maior parte das vezes a dificuldade é perceber o que é nosso, porque não está patente. E, portanto, esta é uma das condições e das medidas simbólicas que falamos, é acessória a esta campanha de publicitária, que é realmente mostrar a todos os portugueses quais são as vantagens de consumir o que é nosso. E portanto, penso que esta seria, e isto, tal como já acontece noutros países, seria realmente um grande ponto de lançamento para que os portugueses tenham a consciência dos benefícios que têm ao consumir o que é nosso e que, para os nossos produtores também, que tenham consciência que têm que realmente acompanhar o mercado, têm que ter qualidade, têm que ser eficientes para depois conseguir responder a todas essas solicitações. O segundo é estimular e promover o consumo de produtos alimentares nacionais, dando o Estado como exemplo. E aqui é importantíssimo, em tudo o que se faça na vida, termos a entidade soberana a dar o exemplo. Não queremos, neste modo, e por isso aqui referenciamos que queremos salvaguardar as regras da concorrência comunitária, não queremos invocar qualquer tipo de protecionismo, somente queremos que se dê um estatuto de preferencial aos produtos nacionais e que o Estado possa ser o exemplo de uma entidade, da primeira entidade a dar esse estatuto, que é importantíssimo para que todos os portugueses e todos nós, apesar das crises, quer seja de económica, seja de confiança, é importantíssimo que os portugueses tenham o Estado português como referência. E sendo o Estado português o primeiro a dar esse exemplo, a ser uma referência no consumo preferencial de produtos portugueses, consideramos nós que está aberto um caminho importantíssimo para que no futuro realmente todos os portugueses, ou grande parte deles, adotem a preferência por produtos nacionais. Muito obrigado.
Inscrições? Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu sou do Grupo Parlamentar do PSD pela apresentação deste projeto de resolução, que vai no sentido daquilo que está até no próprio programa do Governo e que vai no sentido do que está nos programas eleitorais dos dois partidos que fazem parte da coligação. O próprio CDS tem um projeto de resolução, o 32/12, que apresentou, não está em discussão nesta comissão, porque o CDS é mais abrangente, além da questão agrícola, todas as marcas nacionais, no mesmo sentido. E eu acho que vai no bom sentido esta proposta, evidentemente com respeito por aquilo que tem que ser as regras comunitárias de livre circulação de mercadorias e de produtos, e de não protecionismo em termos legais aos produtos de uma determinada região, mas eu acho que para além do que aqui já foi referido pelo deputado do PSD, há que relembrar ainda outras questões que têm a ver, é obviamente com a questão financeira, com a questão económica. Nós temos um déficit de importação, um déficit comercial de produtos agrícolas na ordem dos 3 mil milhões de euros ano e que, evidentemente, convém reduzir por todas as razões e mais algumas, mas também por aquilo que é as questões ambientais. Obviamente que consumir produtos de proximidade evita transporte, evita conservação, evita uma série de questões de ordem ambiental que, evidentemente, também devem ser tidas em conta e devem ser levadas em consideração para além das razões económicas. Finalmente, obviamente que a produção de produtos agrícolas nacionais leva a investimentos no país, leva à utilização de mão de obra em Portugal. Muitas vezes, devo dizer isto até com algum lamento, muitas vezes não com mão de obra portuguesa disponível, mas enfim, mas com mão de obra que trabalha em Portugal, que contribui para a segurança social portuguesa, que cria riqueza em Portugal e, portanto, isso é evidentemente de saudar, de forma que, da parte do CDS, obviamente que o projeto de resolução do PSD recolherá o apoio e o voto favorável do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que, depois de tudo o que os deputados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS disseram durante 6 anos, durante os últimos 6 anos de governo PS, em matéria agrícola, defesa da produção nacional, é natural que façam alguma coisa. O PSD, estamos agora a discutir este projeto de resolução, o CDS tem um semelhante, julgo que vai ser debatido em plenário, mas nós devemos dizer que de boas intenções está o inferno cheio e que naturalmente isto é muito pouco para responder aos problemas de defesa da produção nacional e do consumo nacional da produção agroalimentar e da indústria alimentar portuguesa. Provavelmente teria mais interesse estarmos a ouvir o que é que estes grupos parlamentares propõem, por exemplo, relativamente à predação que a grande distribuição continua a fazer em matéria de produção agrícola e agroalimentar e, concretamente, na promoção de importações significativas destes produtos. Quando se fala destas coisas, vem sempre com o problema do cumprimento das regras económicas comunitárias e de que, qualquer ideia de que o que se pode propor é estes limites, ou o protecionismo, ou, portanto, este abrir de fronteiras que nós conhecemos. Mas há muitas outras formas de responder a este problema, e os outros países fazem-no, concretamente com as chamadas barreiras técnicas. Bastaria que o governo decidisse fazer um controle efetivo, higiênico-sanitário e qualitativo da produção importada para que grande parte da produção nacional, concretamente vinhos, entrasse no nosso país. Bastaria que isto acontecesse, mas isto não acontece. E isto seria certamente muito mais efetivo. Mas nós hoje estamos perante um outro problema, perante a qual estes projetos de resolução não passarão de pias intenções, que é a possível subida do IVA sobre a produção agroalimentar, agravando brutalmente os desequilíbrios, particularmente aqui com os nossos vizinhos espanhóis. Mas alguém vai comprar um chocolate em Portugal com as diferenciais de IVA que há, que vão ser agravados relativamente à Espanha? Ou os de iogurtes? Ou no vinho? Este é um problema absolutamente decisivo. Bem, nós podemos pregar aqui, podemos fazer campanhas publicitárias que quisermos, mas as diferenciais do IVA se agravarem, como está em cima da mesa, eles já são significativos. Por exemplo, no caso do chocolate, produzindo um mercado paralelo de importação brutal, como todos os senhores deputados certamente sabem, e temos tido aí queixas significativas, este problema pode agravar-se brutalmente sem qualquer resultado. Mas nós esperamos, apesar de tudo, que a publicidade possa ter efeito. Agora gostaríamos, e do nosso ponto de vista esta é uma questão central, de saber de quais são os meios que o Estado vai mobilizar para esta campanha publicitária. Porque são fundos da agricultura, inclusive fundos comunitários da agricultura, concretamente o PRODER, nós estamos em completo desacordo que isso possa acontecer. Portanto, precisávamos de perceber melhor onde é que o Estado português vai buscar dinheiro para o desenvolvimento desta campanha publicitária. Obrigado, Sr.
Presidente. Mais inscrições? Sr. Deputado Zé Luís Ferreira? Também.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também confesso que, quando foram discutidas as iniciativas legislativas que os Verdes levaram ao plenário sobre esta matéria, tanto a questão do consumo local como a obrigatoriedade das cantinas públicas começarem também a terem uma cota de produtos nacionais na confecção dos alimentos, e o PSD dizia que tinha preparado, que estava a preparar e que ia apresentar uma iniciativa nesse sentido. E eu, como foi aqui dito por quem apresentou o projeto, são medidas acessórias, duas pequenas medidas. Eu acho que o problema não tem só a ver com isto, tem também a ver com uma situação que exige a intervenção do Estado para pôr algum equilíbrio entre os produtores e as grandes superfícies comerciais, que chegam até a impor o preço. Aliás, isso foi visível nas visitas que se fizeram no ano passado, que é comum a todos os produtos. E também, outra questão que não fomos acompanhados, infelizmente, pelo PSD, do CDS, por acaso não me lembro, tinha a ver com a obrigatoriedade das grandes superfícies colocarem o preço, para além do preço de venda ao consumidor, o preço pelo qual compram o produto ao produtor, para que o consumidor perceba quem é que fica com a fatia do bolo nesta cadeia onde só os grandes é que ficam a ganhar. E, portanto, era só para registar o facto de ser com alguma pena que vejo o PSD apresentar uma iniciativa, não nos tendo acompanhado naquelas que para nós são fundamental, e com uma dimensão reduzidíssima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, acompanhamos a preocupação que é manifestada neste projeto de resolução do PSD. é matéria que tem merecido na Assembleia da República e particularmente nesta Comissão um largo consenso. Isto é, a preocupação que temos no sentido de fazer com que se possa consumir em Portugal mais produtos produzidos a nível nacional. Há vários caminhos. Há propostas que temos discutido ao longo das últimas legislaturas. Houve uma proposta do Partido dos Verdes que foi discutida durante esta legislatura. E em todas elas nós sempre tivemos uma posição muito clara. Isto é, sempre defendemos que devemos legislar bem sobre esta matéria, no sentido de podermos encontrar as soluções que não ponham em causa aquilo que é o conjunto de compromissos que Portugal tem ao nível comunitário. E, portanto, sobre essa matéria, nós temos tido uma posição clara. Mas temos dito que existem soluções para podermos ultrapassar alguns constrangimentos que o direito comunitário nos coloca. Dizer que este projeto de resolução do PSD, do nosso ponto de vista, é um caminho, de qualquer maneira é um caminho limitado. O PSD, tal como o CDS, consideram que isto se faz essencialmente através da promoção. É uma parte da solução. Nós apresentaremos ainda esta semana dois projetos de lei à Assembleia da República, no sentido de podermos legislar sobre a mesma matéria, encontrando os tais caminhos que ultrapassam, do nosso ponto de vista, alguns constrangimentos que o direito comunitário nos coloca do ponto de vista do consumo de produtos nacionais. Dizer que a nossa preocupação tem a ver com isso, mas não tem apenas a ver com isso. Tem também a ver com questões relacionadas com a qualidade, com a segurança alimentar e com a saúde, que é matéria essencial, e por isso os nossos projetos de lei também terão uma componente ligada à saúde, e tem também uma dimensão que, do nosso ponto de vista, é importante, tem a ver na relação entre aquilo que é os produtos de proximidade e o ambiente. E, portanto, dizer que, naturalmente, todos os projetos de lei e todas as propostas legislativas que forem entrarem nesta Assembleia da República, que vão neste caminho, nós, naturalmente, estaremos disponíveis para as discutir, para encontrar e votar positivamente tudo aquilo que consideremos que pode dar um contributo para que esse caminho seja feito. O próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista brevemente terá também, tal como aliás na intervenção que fizemos a quando da discussão dos projetos de lei propostos pelo Partido dos Verdes, nós também teremos as nossas próprias iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Lisso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que não vale a pena ser eu próprio a fazer a apologia do projeto de resolução que apresentou o PSD. Mas gostava, e enfim, dentro de uma característica que eu sempre defendi, é falarmos verdade. O Sr. Deputado, de uma maneira geral, percebo o que é que foi levantado. Há sempre aqui uma limitação, que aliás já foi pelo Sr. Deputado Miguel Freitas, que é fazemos parte de um determinado mercado e temos de as cumprir. Penso que todas as chegas que sejam no sentido de conseguirmos, enfim, cumprir de facto o mercado em que estamos, mas determinadas situações acho que são perfeitamente louváveis, por isso estamos perfeitamente abertos a pensar nelas. Agora, há aqui uma situação, e este aqui é o desafio que o Sr. Deputado Agostinho me põe e que eu acho que, sinceramente, só há uma resposta. A resposta é, nós neste momento não temos possibilidades de mais meios. O que temos neste momento que fazer é utilizar bem os meios que temos. É esse o esforço que vamos fazer, com toda a franqueza. Porque estar neste momento, aqui em pleno silêncio, no sentido de dizer, sim senhor, vamos aumentar mais meios quando nós sabemos que isto não é possível, não é verdade, nós preferimos, com toda a franqueza, embora admitimos perfeitamente a sua posição e a sua proposta, dizer-lhe, por esse não é o caminho, nós não temos possibilidades de o fazer. Sabemos conscientemente da situação em que está o país e, eventualmente, virmos aqui a prometer qualquer coisa nesse sentido, era estar a iludir as pessoas e não o queremos fazer. Agora, que de facto pensamos que este é um caminho, nomeadamente o caminho da regulação, o caminho da fiscalização, onde se pode fazer ainda muita coisa, enfim, que não podemos dizer que só a legislação comunitária é que nos está, enfim, a limitar, pensamos que internamente ainda é possível fazer qualquer coisa. Embora, como o Sr. Deputado Agostinho Lopes sabe também, há logo aqui erros de partida e que nós temos de confessar. É, por exemplo, determinados acordos que são feitos em que as exigências sociais nesses países são completamente diferentes e os produtos aparecem aqui a preços que nós são imbatíveis. É verdade, não é só a fiscalização, como o senhor sabe, porque em termos de fiscalização o senhor fala em termos de qualidade e em termos de saúde alimentar. Vamos admitir, embora, enfim, estes dois pelo menos, em segurança alimentar, já o mesmo em termos de exigências sociais que se fazem em determinados países, não é verdade, não são idênticos. E esses preços entram aqui quando as exigências em Portugal são, ou na comunidade são muito mais elevadas. Mas, enfim, eu a única coisa que queria dizer-lhe em termos... Com certeza estou totalmente de acordo e que acho que é um ponto que temos a nível da comunidade continuar a bater, nomeadamente nos acordos internacionais, etc, etc. Não podemos abandonar isso. Agora, o que queria era dizer-lhe claramente, porque o nosso silêncio poderia, enfim, poder ser interpretado como uma... enfim, uma concordância, infelizmente gostávamos, eventualmente, temos a consciência disso. Provavelmente os meios não serão os melhores que temos. Agora, há uma coisa que me parece importante e que é isso que nós pretendemos, é os meios que existem neste momento é serem o melhor aproveitados possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Fizemos a apresentação do projeto de resolução e fizemos uma primeira ronda de debate. Eu tenho a inscrição do senhor deputado Manuel Fialho Isaac. Quero saber se há mais inscrições dos senhores deputados. Senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Nesta matéria, eu acho que realmente há mais coisas para fazer. Embora já seja divulgado, como sabem, nas escovas, hoje em dia, a maçã de Alcobaça faz parte, como a pera roxa de Bom Barral também faz parte da alimentação nas escovas. Pedimos ir mais longe também nos lares, que até são praticamente, e as misericórdias, que servem muitas refeições, recomendar que aí também eles próprios comprassem no mercado local. Os mercados que normalmente todos os concelhos têm, em que todas as pessoas, e eu conheço bem o mercado das Caldas, como certamente aqui muitos também conhecem, da Praça da Fruta, as pessoas que vão comprar esse mercado pensam que estão a comprar só produtos nacionais e produzidos na região, o que não é verdade. A maior parte dos produtos que se vendem ali são fornecidos por importadores e que são as chamadas contratadeiras, que compram no mercado semanal à noite e vendem de manhã nessa Praça da Fruta. E aí não há possibilidade, não há nada que identifique o que é português e o que não é português. Portanto, era bom que houvesse realmente, e estou de acordo com o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que houvesse uma fiscalização. Anos atrás, soubemos também que muitos importadores importavam maçãs e outros produtos e depois punham-lhe a etiqueta como se fossem produtos portugueses. E eles eram comercializados como se fossem portugueses, não o sendo. Portanto, matéria de fiscalização é importante nesta parte. Eu acho que isso aí pode-se fazer como a melhor identificação nas grandes superfícies do que é português. Porque muitas das pessoas ainda hoje que vão aos hipermercados não sabem ler. E não sabendo ler, não há uma identificação visível do que é português e o que não é português. Eu acho que também devia-se recomendar isso para que as pessoas tivessem melhor noção. Eu queria dizer ao Sr. Deputado que vejo agora que o Partido Socialista tem pressa até apresentar algumas soluções. É bom, porque às vezes quando se está no governo não se tem estas ideias brilhantes e quando se passa para a oposição trabalha-se mais depressa e apresenta-se mais soluções. São bem-vindas todas as soluções, que seja para consumir. O resto também é verdadeiro. É verdade, também é verdade. Mas é por isso que ainda bem que agora tem mais tempo e tem mais soluções para apresentar, e todos nós agradecemos que venham com boas soluções para bem do comércio português. Obrigado, Sr. Presidente.
Mais inscrições? Não havendo mais inscrições, dávamos por encerrado este debate. Vamos remeter o projeto de resolução à mesa e ele será votado oportunamente. Ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, ponto 4, temos a discussão e a votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, solicitando uma audição urgente do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Regional, Rural, e do Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Sobre esta mesma matéria, pedi ontem aos serviços da Comissão que distribuíssem um requerimento que foi entregue na mesa pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, de forma geral, versa sobre a mesma matéria. E se os senhores deputados não vissem inconveniente e se, dessa forma, dessem a sua aquiescência para o facto de terem tomado conhecimento sobre a matéria que está em discussão, eu colocaria os dois requerimentos à discussão, se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista também não visse nenhum inconveniente, até pelo facto de ter sido o primeiro a apresentar a iniciativa. Ele foi distribuído ontem. Está aqui. Já tem. O Sr. Deputado quer ter 2 minutos para poder ler o... Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do Grupo Parlamentar do PCP foi, de certa forma, já abordado e discutido na última reunião, não foi votado. Com uma pequena questão, portanto, o julgo que agora se colocava, as razões da urgente audição, penso que são evidentes, a situação dramática que se vive na região de Marcada do Douro. A única questão que eu gostaria aqui de clarificar neste momento é a seguinte: na última reunião, porque se pedia também a presença do presidente, do então presidente do IVDP, que, portanto, na mesma reunião soubemos que tinha sido demitido ou exonerado no dia anterior. Não consigo ter acesso ao despacho oficial, ele não está publicado, que eu saiba, não consegui encontrar, portanto, não consigo perceber ainda o que é que aconteceu. Em função das informações que vinham e daquilo que tinha sido dito pelo próprio Secretário de Estado, não via grande interesse, portanto, não teria grande significado em ouvir o que tinha sido Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. A situação que decorreu desde então, particularmente o comunicado conjunto dos dois vice-presidentes do Instituto, o representante da Associação de Exportadores de Vinho do Porto, das empresas exportadoras de vinho do Porto, e o representante da produção, o presidente da Casa do Douro, e até as contradições do Governo na abordagem do problema levam-me a considerar que é importante hoje ouvirmos o ex-presidente do Instituto de Vinho do Douro e Porto, e, portanto, a minha proposta é que, por caso disso, possa votar separado, mas se for necessário, aí onde está presidente se ponha e do ex-presidente do IVDP. E disse, Sr. Presidente. Naturalmente, aí, hoje ele é ex-presidente do Instituto de Vinho do Douro e Porto.
Senhor Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estamos em discussão também já o nosso requerimento, não é?
É. Portanto, na sequência da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista de ouvirmos o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente do IVDP, nesta altura ex-presidente do VDP, considerámos que era importante, não apenas para sabermos aquilo que de facto se passou, mas também porque julgamos que é importante discutir com os parceiros representados no Conselho Interprofissional as soluções, porque nesta altura também importa começarmos a pensar naquilo que são as soluções que têm que ser encontradas para apoiar os produtores de vinho do Porto. Achámos que devíamos propor a esta Comissão a audição das quatro entidades que fazem parte do Conselho Interprofissional. Portanto, a Casa do Douro, o Unidouro, a VEPOD e a Associação de Exportadores de Vinho do Porto. E, portanto, era esta a proposta que nós tínhamos.
Muito bem. Inscrições para o debate. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, da parte do CDS, nós não vislumbramos nenhum tipo de problema em ouvirmos o Sr. Secretário de Estado, em ouvirmos a questão dos parceiros no que diz respeito ao vinho do Porto. Enfim, também não nos opomos à vinda do ex-presidente do IVDP. Parece prematuro querer ouvir o ex-presidente do IVDP sem ouvir primeiro o secretário de Estado. E, portanto, só se justificará, na minha perspectiva, ouvir o ex-presidente do IVDP depois de ouvirmos o secretário de Estado. Mas, de qualquer forma, não nos opomos a que ele cá venha, de forma alguma. Quanto à discussão, pois, obviamente, ela será feita oportunamente e no que diz respeito à parte formal, da nossa parte, da parte do CDS, não nos opomos relativamente a estas duas questões. Tenho algumas reservas relativamente à questão do ex-presidente do IVDP, porque, primeiro, depois de ouvirmos primeiro o secretário de Estado, acho que poderá justificar-se ou não a vinda. Mas, como digo, não será por um voto contra do grupo parlamentar do CDS, que o ex-presidente do IVDP não será aqui ouvido por nós para ser escrutinado todas as razões e mais algumas que se entender, até porque, na nossa perspectiva, as questões do Douro são muito mais latas, muito mais graves do que a questão do IVDP e do que a questão das 25 mil pipas do vinho do Porto. São muito mais latas. E nós sabemos que ainda na passada sexta-feira houve, sabemos não por informação privilegiada, ela foi pública e saiu na comunicação social, houve uma reunião entre o Sr. Secretário de Estado e todos os autarcas do Douro, tem a ver não só com questões do vinho, não só com questões do turismo, não só com questões da agricultura, não só com questões ambientais, não só com questões estruturais. O problema do Douro, eu acho que, na minha perspectiva, mas esse é um debate que haveremos de fazer, está agora a ser solucionado ao fim de muitos anos de agonia. Eu acho que agora estão a ser encontradas soluções que não foram preparadas, nem pensadas, nem sequer equacionadas ao longo de muitos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Luís Felipe Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, o Grupo Parlamentar do PSD acha pertinente e acha importante, numa fase, de facto, em que a região de Mercado de Douro está a atravessar, que, de facto, se ouçam, primeiro, e até sugeríamos que se primeiro se ouvissem todas estas entidades, a Casa Douro, a Unidouro, a AVPOD e a AEVP, que o próprio Partido Socialista apresenta, e no fim ouvíssemos o seu Secretário de Estado, acho que não há muita lógica, até porque está de missionário, que o senhor ex-presidente do IVDP, ou exonerado, o senhor ex-presidente do IVDP aqui venha, se bem que nós não somos contra aquele aqui venha, voltamos a repetir isso, o PSD. Agora, achamos que seria importante, numa primeira fase, ouvirmos todas estas entidades, no fim o seu secretário de Estado, e depois, se não ficarmos bem elucidados sobre esta matéria, se a Comissão achar que o senhor ex-vice-presidente do IVDP aqui venha, ou de missionário, o presidente do IVDP aqui venha, acho que sim, senhor, é uma questão depois a ponderar.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Fernando Justo.
Senhor presidente, era só para reforçar aqui uma ideia que o senhor deputado Agostinho Lopes referiu há bocadinho, que julgo que não sei, anotando aqui o documento dele, que foi visto aqui a semana passada, não me recordo se estava explicitamente vinda cá nesse documento, a solicitação do Sr. Presidente, que entanto tinha sido demitido naquele dia, creio eu, pelo atual Governo. Ele agora referiu-se a isso, era só para reforçar que o PS gostaria de ver cá também, numa altura em que acharmos aqui mais conveniente, estou de acordo com aquilo que o PS acaba de dizer, mas que tenha que ser também incluído, que tenha que realmente se inclua o Sr. Presidente demissionário ou admitido, ex-presidente do IPDP. E é só para reforçar essa ideia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra para o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que a audição do ex-presidente do IVDP, do meu ponto de vista, do ponto de vista da ordem das audições, não tenho grande problema, embora me parecia até lógico que ele pudesse ser ouvido primeiro, antes de ouvirmos o Secretário de Estado, que virá, digamos assim, fechar, ou poderá fechar este ciclo de audições. Mas não tenho nenhum problema relativamente à ordem. Agora, a questão é esta, é que este homem teve uma posição decisiva na fixação do quantitativo, que é o centro do problema. Inicialmente houve uma opinião de que tinha sido um erro, e até na sequência desse erro que ele é demitido. Está tudo adequado, mas posteriormente o Governo diz que não. A senhora Ministra veio dizer que foi o problema da correção do erro do ano passado. E, entretanto, há este facto que não podemos esquecer, que são dois vice-presidentes que fazem um comunicado conjunto a dizer que não vêem razões para que tal tivesse acontecido. A dizerem que não há razões, que não há nada no comportamento que justifique tal decisão. E, portanto, julgo que, naturalmente, que os problemas do Douro, da região, inclusive aos que se atravessam, não se resumem a isso. Mas isto não deixa de ter significado. E, portanto, julgo que seria de todo o interesse que o ouvíssemos, com toda a naturalidade, o pudéssemos ouvir. É um homem que esteve, durante alguns anos, à frente de um organismo com o papel-chave que tem na região, que é o Instituto dos Vinhos de Douro e Porto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Não havendo mais inscrições, propunha que fizéssemos a votação dos dois requerimentos. Primeiro, o requerimento do PCP, depois de seguida o requerimento do Partido Socialista, ficando finalmente por organizar o conjunto das audições que aqui temos. Vamos primeiro fazer a votação e depois de seguida então trataremos da organização da audição. Os senhores deputados que votam contra o requerimento que o Partido Comunista...
A questão do requerimento do PCP, que tem lá a audição do... está conjunto... do Presidente, do seu Secretário de Estado e do Presidente do IVDP. Vota separado, junto, como é que é isso? É que o requerimento diz...
Senhor Deputado, eu não percebi de nenhum grupo parlamentar o requerimento nesse sentido. Se for feito o requerimento nesse sentido, evidentemente que o respeitaremos. Muito bem. Vamos então à votação. Vamos votar o requerimento do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade. O requerimento do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ficamos então com a questão das audições por organizar. E, portanto, a proposta que foi feita, a primeira, nós temos seis entidades para ouvir. Temos, de acordo com a proposta do Partido Comunista Português, o Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural e o ex-presidente do IVDP. Depois, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar, propõe que seja a Casa do Douro, a Unidouro, a AVEDOP e a AEVP. Portanto, temos seis entidades para a audição. Gostaria de ouvir propostas no sentido de organizarmos esta audição, sendo que a primeira proposta que ouvi foi a de se fazer primeiro o conjunto, em audição, o conjunto das quatro entidades propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e... se bem me recordo, foi o deputado Abel Batista, sugerindo que o Sr. Secretário de Estado fosse o último a ser ouvido. Não, foi o PSD. Peço desculpa. Portanto, sobre isto gostaria de ouvir os diferentes grupos parlamentares. qual é a organização que vamos dar a estas audições. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, nós naturalmente que achamos que, sendo o Sr. Secretário de Estado o último a ser ouvido, portanto, na proposta que parece merecer maior consenso, devíamos ouvir em primeiro lugar as entidades, depois o IVDP e finalmente o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado Pedro
López. Sr. Presidente, é para concordar com a posição do Partido Socialista, faz-nos todo sentido que sejam primeiro as entidades, depois o ex-presidente do IDP, então, em final, o secretário-chefe. Faz todo sentido. Muito obrigado.
Mais intervenções? Assim sendo, creio que estava consensualizada esta proposta. Seis audições, começando pelas quatro propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quinta com o ex-presidente do IVDP e o encerramento com o Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Cerca de 30 minutos para cada audição e... pelo menos destas quatro entidades iniciais, não é?
Há um problema aqui, não, há um problema aqui, não, eu por acaso, refletindo bem sobre esta matéria, acho que se todos os grupos parlamentares intervirem, mais a entidade a ser ouvida, 30 minutos parece-me que, ou é muito limitado o tempo da entidade, ou é muito limitado o tempo dos grupos parlamentares. E, portanto, devíamos ver bem, com algum cuidado, qual é o tempo, exatamente, porque isso podemos correr o risco de a entidade limitar muito.
Muito bem. Vamos tentar fazer em torno de uma hora a audição de cada uma destas entidades. Sim, uma hora no total, já com os grupos parlamentares e com a audição da entidade de Cabo. Muito bem. Senhores deputados, na conclusão deste ponto de ordem de trabalhos, eu tentaria agendar oportunamente estas seis audições, atendendo ao facto de que temos já um conjunto de datas comprometidas, e logo que tivesse notícia sobre isto, eu vou pedir aos serviços desde já para desencadearmos estes contactos, e logo que tivéssemos novidades sobre estes agendamentos, imediatamente daria informação à Comissão. Posto isto, passaria ao último ponto da ordem de trabalhos, que é o de outros assuntos. Não sei se algum dos senhores deputados quer suscitar alguma questão. Não havendo, dava por concluída a reunião. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.